Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8, vivinésimo activo, par quadro. Todas as coisas misturadas, de uma ou não conta de essas maravilhas, estabelecemos o progresso, fizemos várias proezas, mas no fundo convencidos de que estamos a usurpar a casa alheia. Sempre afinal de contas, o Berazael é dos índios. E teanento o Berrazeel é dos índios, que ao pensar em simbolizar o Berrazeel, logo os desenhistas pienenanteamon um jovem e andeio de casaca, claquealto e tanga emplumada. Assim, de vez em quando, através da história, encontra-se sempre preacrepitar o fogo sagrado do amor pelo índio. Ama, nós amamos o antigo dono da terra natal. Amamos muito. Apenas, como seria demasiado dar o governo do país a um cacique. Conte Mimipoa, Ropro Pirio e Rupagé das selvas amazônicas, com os palácios do cardeal. Deiste Erebu, Airos Empregos Elásticos da Guarda Fei e El entre os pinheiros machados do sertão. Os Ubaia Jarras de desconhecidos aldeamentos. Tomai Amulsano Rama Ama Geral de Rastabas, forçar os pobres animais a ter Rabaué ao ar para nós, batendo-lhes sem dó nem impiedade, mudando-lhes o nome do Deus, vestindo-os de calças. Infiltrando-lhes as nossas belíssimas qualidades ruins, e quase sempre acabando ou por tuartrer para trazer de um bando de cretinos, ou por restabelecer conflitos tremendos, em que porra signal perdemos às vezes. Mas convencidos de que o Berrazeon é dos índios, como nunca teio e a coragem incrivilizadora da professora dela alterou, o só consigo aproximar-me dos autênticos proprietários deste país, quando por ouvida vertiginosa 241K aparece alguma caravana de sujeitos de nariz esborrachado a pedir a mais grande instrumentos agrários. Essas caravanas são conduzidas por jesuítas dedicados. Um desses, durante a exposição, trouxe o bando de índios formado em orquestra. Memorável e dolorosa banda de música em que se condensavam todas as bandas más, desde as bandas recreativas da roça à banda de música alemã, e desse contacto com os índios. Tive a impressão de que os pobres diabos têm o espírito da ironia desenvolvidíssimo. Não podendo com seus malfadados civilizadores, frecham-nos de ironias mordazes. Hei de me lembrar sempre de um valoroso capitão, hospedado no pátio da polícia central, há uns 10 anos. O capitão era velho e soleníssimo. Dormia, havia 8 dias de cola rinhos, gravata e freque com as botas na mão. Fui encontrá-lo rodeado de repórteres, que o entrevistavam como entrevistaria um digitado autor de um crime célebre, um viajante notável ou uma atriz de nomeada. O capitão dava suas impressões sobre o mar cuja água era salgada. E grande riso dos assistentes. Sobre Tupan carregador que era o bonde elétrico e outras sinistras bobagens. A tribo civilizada fazia uma verdadeira dança de scalp, dilacerando-o de perguntas a que o selvagem não podia responder. Afinal, no meio dos entrevistadores estava um minegrinho de 8 a 10 anos, a quem sique agrário fichava de vez em quando.
Indaí!
242 João do Rio. Gosta de crianças, capitão. O cacique bocejou. Não gosta, não. Jacome não gosta. Melhor mais grande branco. O selvagem Jacome era crianças, era antropofago. Outros com que pois feglei de certo ainda, não tem ainda resto de peros de comer o civilho de codores guisados. Mas não compreendiam absuil, o teaun e nem tem nada de civilização, selvagens dentro das fatiotas urbanas, como os mais selvagens. A pio erra a manifestação impetuosa de sentimentos punham-se a aglutinar rireia e teinineel, e a maioria dos nossos confortos causava uma imensa vontade de reire. Que pensariam eles das autoridades, dos repórteres, dos presidentes? Mas para que indagar? Vi 1.000 dias depois e achei errado. Esses pobres entes eram abandonados, literalmente abandonados. Não nas soube a salcerto da volta de uma dessas missões de índios domesticados, mas perre veio aqui, se alcançassem de novo a floresta virgem, deviam ero e tumar o ódio antigo com prazer. Não retomaram, entretanto, e felizmente, porque neste mu inentiu mu veio inentiu governa inenteal resolveu o problema do seu aproveitamento colonizansos. Senhor, esse país é seu. Nós tomamos conta disso. Basta de ação, porém. Venha para prestar-nos serviços. E diante desse mu veio inentou inteligentíssimo da vida vertiginosa 243 no nossa parte. Segundo Inefo Rama, mas notimes varias. O sertão, onde existe campo de Nineu, está a veibrar de contentamento. em Goiás, no Paraná, em Mato Grosso, no Amazonas, os índios sentem-se colonos, com tanto o direito como a maioria dos habitantes passados, presentes e futuros deste grande país. A própria cidade começa a ter índios demais. Os jornais dão notícias desenvolvidas a respeito da chegada de caciques sórdidos, não se entrapiu ouro uma secretaria sem encontrar em cada sala um milote de índios. Dos verdadeiros brasileiros, como dizem os jacobinos. A princípio, para que não dizer o eu tenho na um almum medo ser o sacerio dessas manas das nomo selvicolas. Pensava os incapazes de pensar, de agir, de fazer o ter a coisa que não fosse atacar o próximo. Veia, porém, teanente a gente com cara de índio que certa vez encontrando tronando um bondo com um certo sujeito talhado pelo mesmo molde. Atirei ele.
Me evo. Boa, midi.
Então como vai isso? Como? Você não é um dos colonos os índios do coronel Rondon.
Perdão.
Sou realmente colono.
Dan.
Não, senhor, do Japão. Sou japonês e há 10 anos viveu aqui. Essa lamentável confusão resolveu encorrear um menendo e a ouvi-lo falar. Irá, uma questão do 244 João do Rolo fechada. Precisamente os jornais davam com retratacto a chegada de uma família de cacique de Mato Grosso, cujo filho mais velho, enrorrogado por repórter, respondera com enfado. Não sei nada. Fala com Rondon, fala com ele.
Louve o Edgêmio agora é onde de se instalar o Princigem.
Vou divertir-me, pensei, e mandei levar-lhe o meu cartão. Instantes depois, o criado fez-me entrar para um salão delicado e íntimo. No centro do salão, um jovem bororó. O jovem bororó estendeu o braço comprido. Na extremidade desse braço comprido, havia uma larga mão respeitável que apertou a minha. O bororó, de pijo e seda e meias cor de vinho bocejava largamente. Acordara certo pouco tempo antes. Sente-se você fez caindo num divã. Sentei de novo, aceitei uma cigarreta Point Pour e por entre as espiras perfumosas informei. Nada de muito novo. O assunto palpitante continua a ser a proteção. Era exatamente esse o motivo de minha visita, saber a impressão que Lise tem deixado a cidade. O jovem bororó sorriu com todos os seus dentes. Para que falar de nós? E o detesto reclamo. Isto é bom para os Garuso, a Sarah Bernhardt, o Luiz Mancinelli. Você não pode imaginar como a celebridade me pesa. Vida vertiginosa 245, e aos outros? Falo por todos. Alguns ficaram até tão cansados que morreram. A celebridade é fatigante. Fatigante banal. Não posso compreender como entre os bárbaros e os europeus e vocês seus descendentes, e pode ver numa tela de Valtem de mente e ras permanentes. Verdade que mentira é ilusão? Ilusão é desejo de realidade, e no fim da maior pilheléria do reclame assentem para o nobre desejo de ser melhor. Se tu falasse de mim...
Fão!
Falo por todos. Se eu falasse de mim, e não me determinem, com o ordem expressa de você não publicar as minhas opiniões capazes de sucessibiliza, em os homens de valor da terra. Naturalmente só falaria verdade, não seria interessante. A vida é sempre assim. Vocês ficaram sabendo há tempos por causa do padre Malan com a sua banda. Por causa do amável coronel Rondon com as linhas telegráficas, por causa do Teixeira Mendes e de Augusto Gonte, que o Brasil é proteger o seu Vicola. Vedaí, era certa a chegada de varias de brasileiros. Que exotismo! Bradaram os neurastênicos urbanos. E começaram a pensar logo em alguns indivíduos mais nus que as cantoras de cafés concertos. Também para vocês era exotismo o bororó, como seriam exóticos o um mandarim possuidor da jaqueta amarela, um em turco ou simplesmente uma senhora de chapéu muito grande. O 246 João Rio Ora, precisamente na nossa cidade, nós somos quase todos filhos de Xixiquis.
Ah, muito bem, disse Fis.
Não me interrompa. Você não sabe o que o Guelmin cacique, e com isso acompanha a maioria ouça. E melhor, nós somos todos filhos de um informidável cacique, que filho do sol e neto da lua.
Por acá.
Pela razão simples de que a lua é muito mais velha que o sol. Os nossos parentes fizeram civilizações indiosas antes da entrada violenta dos bárbaros transatlânticos. Nós mesmos tínhamos instituído as bases do direito das gentes na guerra e na paz. Não pensávamos no divórcio a graças à poligamia e à compreensão helenística de que a mulher no Alá é a primeira serva.
Perdão, Penelopa. Não me interrompa.
Você deve saber que nós somos de origem gregos asiáticos, vindos para esta região muito antes da queda de Troia. Eu devo conhecer a parentada.
Ora, muito bem.
Com esta compreensão, aiga,
apigapetetei de uma civilização. Mas os brancos, essa raça sem medida, tudo acabou ferozmente.
Meu pai é pai de 48 irmãos meus com 22 esposas fiéis. Percebeu que o único meio de escapar era passar de cacique guerreiro a cacique industrial, cacique agrícola pastoril.
Aceitou imediatamente a viva vida vertiginosa 247 dos colonos de estamenha chamados salesianos. Inteligente. Está compreendendo? Meu pai era uma águia. Esses colonos fizeram no meio papel dos gregos no Império Romano, ensinando-nos várias coisas. Graças a eles admirei a missa. Interessante almoço religioso, oi Wagner. Ouvi trechos de Parsifal e a emoção curiosa do Vem cá, mulata. Loi os fisicholóvulos desde Ribota até o Manuel Bonfim. Folhei álbuns de caricatura. Estudei várias línguas pelo Medo Berlites. Assignei jornais. Fui no sertão leitor assíduo do Femina, do Tico-Tico, do Binóculo.
Uau!
Já disse que falo por todos. Enfim, consegui uma educação que não digo igual a dos bárbaros pela razão a mais simples de que a minha é maior. Conheço a ciência, a filosofia, a arte, as religiões europeias e a ciência é a arte, a filosofia é a religião bororós. Vejo por consequência dobrado. Evidentemente, concordei convencido de que sonhava. Depois é uma questão de raça.
Gom!
Nós somos príncipes de raça. Não tivermos essa superioridade e não estaríamos tão à vontade sustentada dos outro. O jovem Bororó ergueu-se sorrindo terrivelmente com todos os seus dentes. E o estava humilhado. 248 João do Rio,